Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência e Futebol e hoje é tempo de falarmos de transferências, um tema que vem bem a propósito, tendo em conta a época. E neste episódio vamos dar conta de algumas conclusões de um recente estudo do Portugal Football Observatory que caracterizou perfis e fluxos de milhares de jogadores que entram e saem de Portugal. Para nos ajudar a olhar para estes dados, temos connosco Daniel Barreira, coordenador técnico da formação da Federação Portuguesa de Futebol. Bem-vindo, Mister.
Bem-vindo, obrigado.
Antes de partirmos à conversa mais detalhada sobre os dados deste estudo, referir apenas que uma das conclusões aponta para o facto de o número de jogadores que em cada época entra em Portugal é semelhante ao número de jogadores que sai. Olhando para a sua experiência, já que já acompanhou milhares de jogadores, este dado pode ser relevante para se dizer, por exemplo, que reflete a qualidade do jogador português?
Sim, eu acho que a qualidade do futebolista português é evidente. E além disso, nós somos uma liga extremamente atrativa, tanto a nível profissional como em termos nacionais. Em termos nacionais, na formação, somos uma das formações com mais qualidade a nível europeu e mundial e, portanto, os jogadores são vistos, são analisados e também, juntando a isso, a idade com que os jogadores atingem o nível profissional é cada vez inferior. Há estudos que mostram, efetivamente, que cada vez chega mais cedo ao nível profissional, porque também são melhores preparados, são sujeitos a estímulos competitivos e de treino cada vez melhores, e nós somos também excelentes nesse aspecto, o que faz com que os países nos procurem muito, e além disso existe a nossa liga que tem está ali numa zona cinzenta, ou seja, não é uma das cinco primeiras, mas está logo a seguir, o que faz com que seja um mercado relativamente interessante para que os jogadores se mostrem e seja uma etapa para saírem para ligas de grande dimensão, onde naturalmente a dimensão financeira nós não conseguimos acompanhar. E nesse sentido, pela qualidade de tudo o que nós aqui temos, desde treinadores, desde ligas, desde
jogadores que saem daqui lá para fora e que levam esta liga também o nome de Portugal.
Exatamente, e de facto o que acontece é que os nossos jogadores, devido, na minha perspectiva, à qualidade do processo de treino e dos estímulos que têm em jogo pela qualidade dos treinadores e de toda a gente que trabalha com os jogadores, fazem com que eles cheguem aos mercados estrangeiros e normalmente se adaptem e consigam expressar o seu talento de uma forma plena. Isso faz com que, naturalmente, a nossa liga seja levada para contextos diferenciados e que, naturalmente, que eles nos venham procurar cada vez mais.
Falava aí dessa questão da Liga e antecipou-se também já aqui um dado também relevante, que segundo dados da FIFA 2022 foi o primeiro ano em que Portugal foi o país do mundo que recebeu mais jogadores profissionais, reflexo também daquilo que o Mister acabou de referir sobre a qualidade da nossa Liga. Portanto, estes são alguns dos dados deste estudo recente. Antes de pegarmos mais detalhadamente no estudo, gostaria também de dar a conhecer o nosso convidado. É natural de Guimarães, tem 42 anos, é licenciado e doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto e pela Universidade de Barcelona, respectivamente. Treinou os escalões de formação do Vitória Sport Clube, do Leixões, do Espinho e do Boa Vista. Foi ainda treinador adjunto da seleção da Guiné-Bissau e trabalhou nas equipas sénior do Boa Vista e do Trofense. Internacionalmente contribuiu ainda para o desenvolvimento do futebol, trabalhando com a Associação de Goa na Índia e foi também scout no Barcelona durante 8 épocas. Muita experiência, Mister. Falando especificamente deste último dado, até porque lhe permite analisar uma série de jogadores, 8 épocas no Barcelona, como é que surgiu esta oportunidade como scout?
Surgiu de diferentes variáveis. A primeira, porque gosto essencialmente de desafios. Fui treinador, fui coordenador durante algumas épocas, como disse, e sentia que, de facto, a análise individual era algo que me faria ser mais competente nas tarefas futuras no futebol. E, portanto, juntando a esta necessidade que eu sentia e que eu creio que é uma necessidade de muitos treinadores a nível mundial, porque muitas vezes focamos-nos naquilo que naquele momento é mais relevante para o nosso trabalho, surgiu naturalmente o convite do clube, também por eu ter uma experiência naquele país, em termos académicos, ao nível do meu doutoramento e saber falar claramente
a língua.
E simultaneamente também estar envolvido, como atualmente estou, no ensino superior universitário, a nível da lecionação numa universidade, e o clube, esse clube em particular, valoriza algumas destas valências e, portanto, olharam para o meu currículo e selecionaram-me para me enquadrar neste trabalho. E, portanto, fui desenvolvendo as minhas competências e sendo esta uma parte do futebol fundamental, a parte do enquadramento dos jogadores, da análise dos jogadores, e tem muita relação também com todas as outras áreas. A análise dos jogadores não é individual dos jogadores. Se não se entende o treino, se não se entende o jogo, se não se entende tudo o que está por trás do futebol, dificilmente se consegue analisar bem os jogadores. Portanto, não é uma área isolada. E, portanto, tendo este meu percurso ao nível do treino, ao nível de outras tarefas no futebol, eles verificaram que podia ser uma mais-valia para o clube. E naturalmente que isso são questões que são importantes para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho de uma forma competente.
E, completando também aqui com apenas mais um dado, depois também dessa experiência acaba por chegar à Federação Portuguesa de Futebol em 2021 e é então, como já disse ainda há pouco, agora coordenador técnico de todos os escalões. Falando especificamente dessa experiência, ora, já vimos também que é importantíssima também essa capacidade de analisar os jogadores. Nota-se hoje que os jogadores são diferentes do que eram, se calhar, há 8 anos, há 8 épocas, quando estava lá há mais tempo ainda, quando começou no Barcelona. Mesmo em termos de objetivos profissionais, de países onde querem jogar, são hoje mais ponderados e mais acompanhados nas escolhas? Acha que tem sido feito um trabalho nessa área?
Acredito que a exigência aumentou. Aumentou porque o mercado, e este é um estudo muito interessante, o Observatório, tem vindo a revelar que há um fluxo enorme de transferências. E os jogadores sentem, de facto, que existe uma competição muito maior do que, não diria 8 anos, mas do que antigamente. Não sei se nos últimos 8 anos é de facto significativa essa alteração, acredito que sim, mas de há 20, 30 anos para cá, tudo o que envolve o jogador desenvolveu-se. Algumas coisas para melhor, muitas delas, outras podem criar algum ruído, mas de facto os jogadores sentem essa competição. Ao sentirem essa competição, vão ter essa necessidade de se envolver de uma forma diferente e procurar contextos em que possam ser mais felizes, mais competentes, em que possam desenvolver o seu talento de uma forma mais positiva. O que acontece é que os mercados também vão mudando, as tendências vão mudando. Há alguns anos atrás a China era um mercado atrativo, acredito que vai ser no futuro outra vez. Agora surge o mercado árabe com uma estratégia fantástica em termos de atração de grandes jogadores a nível europeu, o que vai também naturalmente mudando as tendências de mercado. Isto vai sendo uma situação bastante mutável. O que surgiu nos últimos anos também é a contratação de clubes de nível inferior por clubes de nível muito superior, quer de dimensão competitiva, quer de dimensão financeira. Isto faz com que exista um conjunto de negócio, um conjunto de estratégias de financiamento, um conjunto de estratégias de investimento que tornam clubes de dimensão inferior, que autonomamente, independentemente, nunca poderiam ser clubes de nível muito alto, o caso de Girona, na Liga Espanhola, que é do Grupo City, acredito que não é do Grupo City, que está em primeiro lugar na Liga Espanhola e tem desde há bastante tempo para cá um investimento desse clube, um Grupo City que tem muitos clubes, e no Newcastle também tem vários clubes agora na sua rede, e isso faz com que os mercados vão tendo tendências para se encontrar, o Grupo Red Bull, ou seja, há um conjunto de clubes e isto é uma tendência
no mercado. Também.
E esse investimento faz com que os jogadores tenham uma maior competição. Uhum. Depois a questão que colocou também relacionado com a procura, as entradas e as saídas no mercado português, tem muito a ver com isso também, tem a ver com este investimento por parte desses clubes, a capacidade dos clubes virem cá buscar jogadores também se tornou maior, tornando-se maior há necessidade de nós, fruto do nosso mercado não ser um mercado muito grande, termos que ir buscar alguns jogadores fora. Contudo, deixar aqui uma ressalva, eu acho que nós podíamos acreditar mais sendo coordenador da federação, também tenho que o dizer, acho que podíamos também apostar mais no jovem jogador português, porque naturalmente que se eles são bem formados aqui, se são jogadores que têm qualidade e que, por exemplo, pertencem às seleções nacionais e a grandes clubes portugueses, acreditamos nós que têm talento. Portanto, essa aposta deveria ser uma aposta mais sustentada e mais, com maior longevidade no tempo, sem deixar cair o jogador com tanta facilidade e ir buscar jogadores lá fora. Isso acontece internacionalmente e eu acredito que isso será uma tendência também, e que sempre foi assim, mas cada vez mais. Um jogador que é formado num outro país, em que o nível da formação não é tão grande como o nosso nível, pelo menos no ranking da UEFA, nós somos o número 1 neste momento, deixaremos de ser em breve o número 1, mas certamente que temos a intenção de voltar a ser no futuro com o nosso trabalho. Isso que acontece é que jogadores que são formados no estrangeiro em níveis inferiores de qualidade, nós apostamos por eles com muita facilidade, e jogadores que nós seguimos diariamente aqui e que nós conhecemos o percurso, deixamos muitas vezes cair com muita facilidade. Portanto, esta aposta deveria ser, na minha perspectiva, mais sustentada.
Falando, aproveitando também que falou aí da sua experiência agora enquanto coordenador técnico da seleção, nós temos visto também ao longo, nós que estamos aqui mais por dentro, vamos conhecendo as seleções desde os sub-15, desde as seleções, desde os mais jovens jogadores, e vamos vendo isso mesmo. Há jogadores que vêm, por exemplo, do Luxemburgo, ou recentemente até me recordo no sub-19, o Carlos Forbes, que está a jogar em Inglaterra. Olhando para todos estes exemplos, é preciso também muita atenção para descobrir que há jogadores jovens que podem fazer sentido para a seleção e que estão lá fora, em mercados estrangeiros. Perguntar-lhe como é que tem sido esta experiência enquanto coordenador técnico da seleção, e se ficou surpreendido com alguma coisa. Já cá estava desde 2019, mas se ficou surpreendido com alguma coisa à medida que foi ficando a conhecer melhor a área.
Surpreendido não é o termo. Em primeiro, dizer que a federação tem algo que é, como se costuma dizer, só se sente quando cá está, que é uma energia extremamente positiva, em que toda a gente dá o seu melhor, naturalmente, colabora para que as coisas fazem acontecer as coisas, e portanto não é uma surpresa, porque já cá estava, mas noutras funções agora a surpresa é que confirmei ainda mais, a um nível muito superior, esta ideia que eu tinha nas funções de treinador que tinha anteriormente. Portanto, não foi uma surpresa, mas foi um confirmar de uma realidade que é uma realidade fantástica, por isso mesmo, parece que é coincidência, mas como se costuma dizer, a sorte, há muito trabalho, é que a federação tem atingido os resultados que temos neste momento. A experiência tem sido uma experiência fantástica aqui. Temos muitas coisas para fazer, temos muitos objetivos para desenvolver. Acreditamos que vamos ter essa possibilidade e esse sucesso no futuro. Temos uma equipa, falando exclusivamente na formação masculina, que é onde trabalho mais diretamente, temos uma equipa de treinadores que muitas vezes nós consideramos, trabalhamos com gente competente, e os treinadores com quem nós trabalhamos ultrapassam a competência, somos quase como uma família, e isso torna tudo, naturalmente, o meu trabalho mais fácil. Passando para as outras dimensões da federação, como disse, as coisas acontecem com muita facilidade, porque há um fluxo muito fácil de ideias, há uma identidade, há uma relação muito próxima desde o nível profissional até à formação masculina e feminina, e portanto...
Como, por exemplo, Roberto Martínez, sempre atento também aos jovens que vão surgindo nas formações.
Sim, o Mr. Roberto Martínez tem evidenciado um interesse enorme perante os jovens jogadores da formação. É uma pessoa que nos permite estar sempre em contacto direto, está sempre disponível para o que for necessário e para aquilo que ele entende que é fundamental para o trabalho dele no futuro ser cada vez melhor, porque nós trabalhamos para eles, para a equipa A. O nosso objetivo é naturalmente crescer em cultura de vitória, porque nós nos desmarcamos disso, porque nós temos que, porque na equipa A também é assim que funciona, e o nosso trabalho principal é, como tem vindo a acontecer, permitir que os nossos jovens atinjam o nível da seleção A de Portugal.
Vamos continuar a olhar para o estudo que foi apresentado em dezembro e que caracterizou, recordo, o fluxo de transferências de futebol masculino português em várias vertentes, entre as temporadas 2020-21 e 22-23, e acima de tudo analisou jogadores dos quatro campeonatos nacionais, a Liga Betclic, a Liga Portugal 2 Sabseg, a Liga 3 e o Campeonato de Portugal. Ora, no total, nas últimas três épocas, foram 115.113 as transferências e empréstimos em Portugal, sendo que as entradas foram 3.648 os jogadores transferidos para Portugal e saíram de Portugal 3.660 jogadores. Portanto, é um número muito equiparado entre as saídas e as entradas, o que revela, na sua opinião, o facto do número ser tão semelhante.
É o fluxo. Eu costumo dizer que o futebol não é um negócio, como muitas vezes se diz. Eu digo é que o futebol, para ser melhor jogo, tem que ser mais futebol e menos negócio. Mas faz parte. E como faz parte, as transferências fazem parte deste mundo, da parte do futebol. E a tendência também é o aumento da necessidade dos jogadores procurarem desenvolver-se em outros contextos. Porquê? Porque tem a ver com a evolução, tem a ver com a dimensão financeira, tem a ver com o espaço, tem a ver com outros, não diria agentes, mas outras pessoas que estão envolvidas no futebol, que necessitam também de fazerem o mercado andar para poderem também colocar a funcionar o trabalho deles. Os clubes procuram cada vez mais os jogadores melhor preparados e, portanto, isto é algo natural. E para compensar, e depois há outra coisa que me parece importante, que é o nosso campo de recrutamento não é um campo muito grande. Ou seja, às vezes nós queremos que as coisas estejam preparadas no imediato, e nesse sentido o ir buscar fora pode ajudar a concretizar esse objetivo. Um treinador de uma equipa A tem jogadores de 18, 19 anos, naquele momento não tem tempo para o colocar a jogar, apesar de ele já ter um nível de preparação alta, e às vezes o objetivo é ir buscar um jogador melhor preparado que dê rendimento naquele momento. Porque numa equipa é formado por vários tipos de jogadores. Não podemos ter só jovens, não podemos ter só jogadores veteranos, não podemos ter só jogadores de meia idade. Há necessidade de ter uma mescla de jogadores com competência elevada. E depois, indo buscar um bocadinho uma ideia que a Patrícia colocou na pergunta anterior e que eu não respondi, que tem a ver com os jogadores portugueses a jogar no estrangeiro. Essa é uma preocupação nossa. Aliás, nos estágios que nós temos vindo a ter esta época, nós possivelmente vamos ter menos jogadores a vir cá, mas naturalmente jogadores com competência a virem à Federação Portuguesa de Futebol. Porquê? Porque existe uma imigração muito, muito, muito grande. Sabemos onde é que são os mercados em que tem mais gente com origem portuguesa, e os jogadores são muito... Há muitos jogadores que têm a possibilidade de jogar por Portugal. Há jogadores que são elegíveis em mercados estrangeiros. Estas regras também foram alteradas desde alguns anos para cá, portanto é um processo um bocadinho diferente. Mas nós sabemos que há mercados como o francês, como o alemão, como o suíço, brasileiro também, tanto masculino como feminino, que exige que nós estejamos atentos. O caso do Carlos Borges é um desses, um jogador de nível alto que nos veio ajudar. Temos outros este ano na equipa sub-17 também, que vieram entretanto. Temos agora um no sub-18 que veio de França. Portanto, a nossa ideia é começar cada vez mais cedo a identificar estes jogadores. Estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos a trabalhar com alguma densidade e alguma intensidade nessa situação, porque entendemos que, apesar de nós termos um mercado muito forte em termos de formação, se nós tivermos 200 mil jogadores, 200 mil praticantes que possam, isto no geral, se formos olhar para cada escalão, vamos reduzir por 6. Depois, tirando os que estão registados na Federação com menos de 13 anos, vamos ficar com uma quantidade muito pequena de jogadores que sejam elegíveis no mercado nacional. Uhum. Isto faz com que depois, nós, quando queremos selecionar, nós temos menos campo de recrutamento muito inferior. Se nós formos olhar para... Recentemente estive a falar com os colegas num evento que estivemos em conjunto. França tem mais de 1 milhão de jogadores. Espanha tem 1 milhão e tal. A Alemanha tem quase 5 milhões e nós temos menos de 100 mil. Ou seja, isto também faz-nos regressar à primeira questão que a Patrícia colocou. O nosso trabalho tem que ser excelente. O trabalho dos clubes, o trabalho das associações, o trabalho das escolas de futebol, desde a idade muito jovens, tem que ser excelente para que os jogadores cresçam num nível de qualidade muito alta e nós, naturalmente, ao dar-lhes estes estímulos competitivos internacionais, conseguimos completar e dar-lhes às vezes um impulso que as ligas nacionais podem não conseguir dar nessa dimensão.
Este estudo revela também, e há pouco o Mister falava aí também do Brasil, revela que, olhando para as transferências de jogadores de e para Portugal, e especificamente para os países de origem, o Brasil destaca-se como o principal país de origem, ou seja, chegam a Portugal muitos jogadores vindos do Brasil, mas também saem de Portugal muitos jogadores para o Brasil. Porquê que o Brasil é um destino atrativo para os jogadores de futebol? É um futebol diferente. Mas acaba por revelar, está-se a rir, quem está aí em casa não consegue ver, mas é um futebol diferente, dizia eu, ou pelo menos diz-se que é diferente. Porquê que é um destino atrativo?
Estive no Brasil em 4 vezes. E dessas 4 vezes que estive, enquanto formador, verifiquei, a primeira vez foi em 2014, em Belo Horizonte, e ao longo do tempo, sempre que lá ia, sentia uma preocupação muito grande dos treinadores brasileiros em fazer evoluir o futebol. Com isto eu não estou a dizer que eles tenham um futebol de nível inferior. O grande problema do Brasil, na minha perspectiva, ao longo dos anos anteriores, era tentarem europeizar o futebol brasileiro, porque cada país tem a sua cultura. Nós não podemos querer ser como os noruegos, os noruegueses. Nós queremos ter a nossa cultura e temos um futebol que tem a ver com a nossa cultura. A cultura não é fácil de se transformar, nem nós queremos que isso aconteça. E os brasileiros têm vindo a colocar qualidade no processo de treino, qualidade no desenvolvimento dos jogadores. A contratação de treinadores portugueses parece-me que pode ter sido também algo importante para que os jogadores conseguissem apresentar umas ideias de um jogo mais evoluído, e nós temos tido sucesso com os treinadores que lá estão, e portanto o que me parece é que, face a isto tudo, criaram-se as condições, que eu acredito que antigamente não havia este fluxo com tanta densidade, para o Brasil. E estas condições, juntamente com o idioma, juntamente com o clima, porque nós também somos bastante atraentes pelo clima que temos cá, isto tudo junto faz com que aconteça o fluxo. E depois, uma parte também muito relevante, é que no Brasil começou-se a pagar, em termos de dimensão financeira, começou a ser melhor. Isto tudo junto fez com que o fluxo aumentasse. No sentido contrário, para Portugal, tem a ver com o que eu disse na primeira parte desta conversa.
Eles procurarem a Europa como uma porta...
Pode ser uma porta de entrada. Mas eu diria que já não é uma porta de entrada. Eu diria porque este mercado, o mercado brasileiro, antigamente, os clubes levavam lá pessoas para irem ver uma franja da competição para selecionar os jogadores. Isto sempre aconteceu, nós sempre tivemos muitos jogadores do Brasil. O que acontece é que a Liga Portuguesa melhorou. Melhorou no sentido de... melhorou nos últimos 20 anos, conseguiu atingir um nível, em termos atrativos, muito superior. E faz com que os jogadores consigam e tenham essa intenção de vir cá para competir, porque estamos permanentemente na Liga dos Campeões, também porque a Liga dos Campeões aumentou o número de vagas, e conseguem expressar-se em termos de Europa. E é uma porta de entrada, de facto, mas não diria que só que é uma porta de entrada. É também algo que permite que eles tenham uma capacidade para desenvolver-se em contexto em que o erro é menos evidente. Porque se nós vamos para uma equipa da Liga Inglesa em que o nível competitivo é superior e jogamos a Liga dos Campeões e erramos, o erro é exposto, é muito mais dimensionado para níveis superiores. Em Portugal, em contextos de um nível relativamente inferior, a todos os níveis, inferior em termos financeiros, menos em termos do trabalho que aqui se desenvolve, parte das pessoas que colaboram nos clubes, A esse nível nós acreditamos que estamos em nível, num patamar semelhante à Europa. E os jogadores sentem que isso é importante para eles. Os agentes, os jogadores, os próprios clubes sentem que é uma oportunidade de negócio. Ou seja, que lhes apresentam um projeto esportivo e eles sentem que isso de facto pode ser importante para a carreira deles.
O estudo debruça também sobre a idade dos jogadores e, no que toca às entradas, a grande maioria dos jogadores que vieram para Portugal com um contrato profissional chegou com idades inferiores a 25 anos, sendo que a média de idades é 21,3. Nas saídas, a média de idades é 23,7. Ou seja, cada vez mais, fruto da formação, os jogadores chegam ao auge da carreira mais cedo. Acredita nisso?
Acredito, e é uma evidência. Os jogadores cada vez mais, e ainda bem, chegam a um nível superior de rendimento mais cedo. Há aqui também um aspecto que me parece importante destacar. A vinda dos jogadores do mercado internacional para Portugal só é permitida a partir dos 18 anos, o que faz com que a idade não possa ser a média mais baixa, porque nós não podemos contratar um jogador da Venezuela ou da Argentina com menos de 18 anos, ou de África. O jogador europeu pode vir para Portugal a partir dos, a transferência internacional dentro da Europa é a partir dos 16 anos. Aliás, o primeiro contrato que se pode assinar profissional é aos 16 anos. Os contratos de formação, mesmo que tenham cláusulas de rescisão, não interfere se a transferência for lá para fora. Portanto, a UEFA não reconhece os contratos de formação como contratos que impeçam que o jogador viaje para outro país, mesmo que internamente exista uma cláusula de rescisão. E nesse sentido, a média de idades aumenta, porque acredito que se um jogador pudesse vir do Brasil com 15 anos, nós estaríamos atentos também a essa franja de idades. Não podemos, porque é uma regra. Portanto, esta média de idades tem parece-me que tem uma lógica. Porquê? Porque se um jogador vem com 27 anos, é menos vendável que um jogador que vem com 21 ou com 22. Mesmo ao nível do desenvolvimento, um jogador que vem com 28 anos ainda tem um nível de desenvolvimento que é possível. Eu acredito que toda a gente se transforma e toda a gente aprende ao longo da sua vida, e os jogadores não fogem desta regra. Mas se nós recebermos os jogadores aos 21, 22 anos, eles estão muito mais receptivos a transformarem-se do que quando chegam aos 29, 30 anos e já estão numa fase da carreira em que já passaram por diferentes experiências competitivas. Mas sobretudo, não é este o ponto principal, este é complementar, sobretudo porque numa idade entre os 21 e os 24, 25, é a idade em que eles expressam mais o seu talento, em que eles estão mais preparados para ter rendimento, em que eles assumem mais posições de destaque nas equipas e que naturalmente estão mais predispostos a serem vendidos. Eles e os clubes estão muito mais atentos a esse mercado. E por isso, essa média de idades faz todo o sentido, porque é uma idade fundamental. E com a criação, também é importante dizer isto, com a criação da Liga 3, das equipas B, fez com que os jogadores pudessem entrar mais jovens para esses patamares de rendimento. E ao entrar para essas divisões,
em que naturalmente... A formação também foi acaba por fazer aquela ponte entre a formação e a equipa B, não é?
Pronto, a Federação tem essa preocupação e tem vindo a trabalhar imenso nos calendários competitivos, tanto na formação, com a criação das segundas divisões, mas a nível profissional, o sénior, melhor dizendo, com a criação da Liga 3, que foi fantástica, a Liga Sub-23, a Taça Revelação, as equipas B na segunda liga, fez, e as equipas B também na Liga 3, fez com que houvesse também porta de entrada para esses jogadores conseguirem vir e desenvolverem o talento com muita mais tranquilidade, sem estarem tão sujeitos a uma avaliação, digamos que errada, por causa da falta de maturidade que, quando se vem jovem, naturalmente que se tem.
Aproveitando esse gancho, e este estudo fala também dos fluxos internos, nas últimas três épocas foram 2.630 as transferências e empréstimos de jogadores entre clubes das quatro principais competições nacionais, portanto, Liga Betclic, Liga Portugal 2 Sabe Segue, Liga 3 e Campeonato de Portugal. Olhando com detalhe, por exemplo, Transferências da Liga 3 para a Primeira Liga, para a Liga Betclic. Neste período em que foi feito o estudo, foram 24 os jogadores e recentemente falámos muito do caso do Tambo Monteiro, que seguiu do Felgueiras para o Portimonense, e também do Miguel Rebelo, que estava no Caldas e que seguiu para o Moreirense. Portanto, jogadores da Liga 3 que deram nas vistas e neste mercado de inverno acabaram por seguir para a Primeira Liga. Do Campeonato de Portugal para a Primeira Liga também seguiram 27 jogadores. É de facto aqui o reflexo, estes são apenas dois casos dos que se falaram mais, mas é o reflexo de que a Primeira Liga está também atenta àquilo que se passa na Liga 3, por exemplo.
Muito atenta, mas também vocês, nós, Canal 11, têm tido uma importância muito grande a esse nível, porque expõem o valor do futebol português.
Se calhar ninguém sabia quem era o Tambo, ou poucos saberiam, ou talvez o Miguel Rebelo, não é?
Além de os clubes cada vez mais investirem nos departamentos de identificação dos jogadores, departamentos de scouting, de terem mais gente competente a trabalhar nesse âmbito de intervenção, a analisarem melhor os jogadores, porque com mais gente bem formada, naturalmente que isso é mais fácil. A dimensão que o Canal 11 tem dado aos jogadores de nível diferente fez com que as pessoas naturalmente estivessem mais atentos, e é comum, nós também acompanhamos jogos de Liga 3, vermos a bancada cheia de adeptos e cheia de pessoas com esse intuito, com esse objetivo. Portanto, também temos que dizer que, da nossa parte, aqui da Federação, é um trabalho excepcional para a dimensão ser superior a nível do futebol de divisões inferiores. Antigamente havia a 2ª Liga, o Campeonato de Portugal, portanto, havia ali um buraco, um gap muito grande entre os júniores e os campeonatos séniores. E agora nós temos, desde os júniores, temos a Liga Revelação, temos a Liga 3, ainda temos o Campeonato de Portugal, que está abaixo em termos de hierarquia da Liga 3, e temos uma coisa muito importante, e é por isso, Patrícia, que me parece que nós estamos a trabalhar num sentido positivo, que é também por isso. Hoje em dia os clubes têm estratégias para a formação dos jovens jogadores, em que os clubes grandes, os sub-19, já jogam no sub-23, alguns já jogam na Liga 3, outros jogam na 2ª Liga.
Alguns já treinam com a equipa principal.
Uns já treinam com a equipa principal, portanto, isto é natural, provoca naturalmente que os jogadores consigam atingir o auge mais cedo. E depois, também há uma estratégia que me parece fundamental que aconteça, e acredito que deveria ser ainda mais frequente, que era os jogadores que não têm espaço nas equipas grandes aumentarem o nível competitivo das equipas mais pequenas, com esses empréstimos, uhum, que neste estudo está evidente também. Uhum. E ao nós conseguirmos que esse fluxo não seja só através de vendas, mas através de empréstimos, que na formação não existe, mas que no nível sénior existe, a partir do momento em que tem contratos profissionais, é possível que o jogador encontre o seu espaço. E ao encontrar o espaço, não é só o espaço para jogar, é o espaço para entender que as condições do ponto de vista do treino, das infraestruturas, do apoio, dos recursos humanos, não é igual em todo lado. E quando vamos para equipas mais pequenas, esse passar por contextos diferenciados em termos de arbitragem, em termos de treinadores, em termos de infraestruturas, em termos de condições para treinar e para jogar, é importante para o crescimento deles. Uhum. E além disso, ainda mais importante é para que as divisões, como a Liga 3, como o CP, aumentem o nível competitivo, como a Liga Sub-23, em vez de termos plantéis de 40 jogadores, em que há muito pouco tempo de jogo, é tentar que esses jogadores tenham oportunidade para competir. Porque a competição é fundamental para a evolução do jogador. E eu acredito que esse resultado que o estudo nos trouxe e que a Patrícia agora referiu, está relacionado muito com isso, que é dar oportunidade aos jovens de jogar, de competir. E competir onde? O que a Federação está a tentar, tem vindo a fazer, é jogar em níveis superiores de qualidade, com uma exposição muito grande através da televisão, em que os jogos são transmitidos regularmente. Isto tudo junto faz com que o mercado também acelere.
Muito bem, lançámos muitos dados para cima da mesa, de resto o estudo pode ser consultado na sua totalidade no site do Portugal Football Observatory. Obrigada, Mister, pelo seu tempo e também pela conversa. Não sei se quer deixar alguma nota final relativamente aos dados, a todos os dados que analisámos, ou alguma mensagem também para quem nos está a ouvir.
Agradecer a oportunidade, agradecer a Patrícia também a conversa, esperar que seja útil para expressar as nossas preocupações e, sobretudo, o valor das nossas ligas, porque parece-me que temos uma liga principal e todas as divisões que nós temos em termos do futebol português e, sobretudo, a nossa formação tem muita qualidade e o jogador português tem muita qualidade e é muito vendável. Ou seja, eu, como trabalhei também no mercado internacional durante algum tempo, e contactei com várias pessoas que trabalham diretamente nesta questão mais do negócio, o mercado português é um mercado extremamente atrativo por um conjunto de condições que nós proporcionamos aos nossos jogadores, que passa pela capacidade de desenvolver jogadores que vêm menos desenvolvidos e que nós naturalmente que os desenvolvemos, e sobretudo pela qualidade que toda a gente que trabalha diretamente com os jogadores promove neles. Portanto, acho que estes estudos são fundamentais de serem feitos, porque mostram evidências, trazem-nos objetividade, e o Observatório tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, e são preocupações que nós temos e que temos sempre a intenção na Federação de ir desenvolvendo para melhorar o nosso futebol.
Muito bem, muito obrigada. É assim que termina mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. O meu nome é Patrícia Tadeia e estarei de volta em breve. Até já.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.